se é importante para você, tá na Clube Brasil Sul de Minas.
Assim como a pessoa física tem de entregar declaração de renda todo ano, o MEI também tem a obrigação de entregar uma declaração anual de faturamento. E é tão sério que, se não entregar, pode até perder o CNPJ. Nayara, como estamos em termos de números de MEI aqui no sul de Minas?
Rodolfo, é o seguinte, segundo dados do Sebrae, temos mais de 141 mil MEIs na nossa região. E em 2020, a gente teve o terceiro maior saldo de formalizações no estado. Estamos atrás apenas da Central e da Zona da Mata. Por aqui foram 141.372 microempreendedores individuais novos no ano passado. É um crescimento de 15% em relação a 2019. E sabe quais são as cidades da região com maior número de MEIs? Pela ordem, Poços de Caldas, com 10.434, Pouso Alegre, com 9.661 e Varginha, com 9.054. Em Minas, eles atuam principalmente no comércio varejista de roupas e acessórios, cabeleireiro, manicure e pedicure, promoção de vendas, obras de alvenaria e fornecimento de alimentos para consumo familiar.
Bom, são 11h15, está aqui o nosso analista, parceiro, o economista Marçal Serafim Cândido. Bom dia, professor.
Bom dia, Rodolfo.
Seja bem-vindo, bom recebê-lo aí no primeiro dia de operação da Clube Brasil Sul de Minas. Bom, professor, e toda essa quantidade de MEIs tem a obrigação de entregar a declaração anual do Simples Nacional? Por quê?
Rodolfo, a declaração, né, do Simples Nacional dá condições do governo avaliar o faturamento, né, que essas empresas estão tendo, se estão dentro do limite, sabe que tem um limite de faturamento dessas empresas, e inclusive para a formação de dados estatísticos com relação às políticas que vão ser adotadas. E esses dados também servem para o governo avaliar a arrecadação que está tendo com esses MEIs ao longo do tempo.
Certo. Agora, dá para fazer isso tudo sozinho ou precisa de contador?
Então, Rodolfo, eu recomendo o seguinte, procurar uma orientação. Se a pessoa se sente já, vamos dizer, tranquila com relação a isso e mexer, mas eu recomendo um pessoal especializado. E aí eu sugiro aqui em Varginha, lá na Unifal, onde eu atuo, e outras faculdades, ter uma parceria com a Receita Federal. Então, os cursos de contábeis têm uma parceria e lá temos pessoas para orientar quem quer fazer essa declaração do MEI. Seja lá na Unifal, é uma parceria chamada NAF, né? Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Parceria da Receita com as faculdades que têm curso contábil. É gratuito o serviço e lá há alunos e professores que orientam os alunos para fazer isso também.
Bom, quem acompanha o professor Marçal aqui com a gente sabe que ele é economista, é bacharel em ciências contábeis, tem outras formações, né, professor? É também especialista, mestre, doutor, trabalha com controladoria.
Exato.
Então fala com muita autoridade, né? Professor, por que é interessante deixar a informalidade virar MEI?
Então, quando você passa a ser MEI, né, Rodolfo, tem algumas garantias. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu recente, nesse caso da pandemia, que teve auxílio emergencial. Quem estava lá no MEI teve muito mais facilidade para requerer, então muito mais rápido o acesso, além do que conta para aposentadoria, então recolhimento do INSS, as garantias que são lá pela Seguridade Social, todas elas em relação a auxílio doença e outros que estão lá garantindo na Seguridade Social. Então, ter o MEI ajuda você a estar amparado pelas garantias que o INSS fornece. Então, é fundamental. E o valor é baixo, Rodolfo. Então, assim, compensa muito. É uma forma que o governo fez lá atrás para tentar atrair as pessoas para a formalidade, dar um amparo da Seguridade Social para eles e aumentar a arrecadação.
Certo. Agora, a Nayara falou aí de números muito interessantes, né? Ela falou das cidades que estão aqui com maior número de MEIs. E aí ela trouxe Poços de Caldas, trouxe Varginha, parece que em terceiro lugar, né?
E Pouso Alegre em segundo.
Pois é. Como é que o senhor analisa essa grande presença de microempreendedores individuais aqui na nossa região?
Isso é um sinal muito bom, Rodolfo. Eu falo assim, empreendedorismo, a criação de negócios, isso que movimenta a economia. Então é um sinal muito bom. Olha, as pessoas aqui estão procurando se formalizar, porque às vezes vai prestar um serviço para uma empresa maior. Essa empresa maior vai querer uma nota. Falou assim, olha, por favor, me envia sua nota de serviço ou a nota de prestação. Então imagine um mecânico e ele quer prestar um serviço para uma grande indústria, para manutenção de uma máquina. É bom ele ter a MEI que já está amparado pela Seguridade Social e pode prestar serviço para essas outras empresas. Então, e aqui, e esse sinal, né, desses MEIs aqui na região, Poços, Pouso Alegre, Varginha, nessa ordem primeiro, segundo e terceiro, é um sinal muito bom que as pessoas aqui na região estão preocupadas com isso. Eu tenho amigos, né, que dão consultoria aqui na região, eles falam muito isso, falam: Marçal, aqui na região o pessoal ao longo dos últimos 2-3 anos tem se formalizado mais, e isso é bom para a economia girar, e claro, a hora que a economia começar a retomar mais, vai aumentar uma demanda ainda maior por essas empresas.
Professor, a gente começou a divulgar hoje o novo WhatsApp do nosso jornalismo, aqui do Jornal da Clube Brasil Sul de Minas, e as pessoas já estão interagindo, então vou repetir aqui, o número é 359-88-940136. E aí, a Silvia está perguntando aqui o seguinte, professor. Ela acha que, pelo menos é a opinião dela, que o MEI, muitas vezes, ele não oferece aqueles benefícios que deveria oferecer, que parece muito mais uma forma do governo arrecadar mais dinheiro. Será que é isso?
Então, melhor. Vou dar um exemplo nesse caso aí do mecânico que eu falei. Imagine que o mecânico não tenha MEI. Ele fica restrito a prestar serviço para outras empresas. Então, aí quando ele vai prestar, e aí tem uma, vamos dizer, uma análise tributária nisso, prestar o serviço pelo MEI, você acaba pagando menos tributos. Então, assim, a estratégia do MEI é uma forma de você, quem está prestando serviço, lá o microempreendedor, ele paga menos tributos e recolhe para o governo. Isso não impede da pessoa ter a MEI e ter um outro trabalho. Claro, assim, isso não impede. Mas é fundamental olhar o MEI não só do ponto de vista, o governo está querendo arrecadar. Não, o governo quer, assim, e no Brasil nós sabemos, o governo precisa arrecadar porque a situação fiscal do país é ruim.
É.
Mas é uma forma também de você planejar o seu prestação de serviço do ponto de vista tributário, que pelo MEI você vai prestar o serviço e você vai pagar uma alíquota menor do que fosse prestar o serviço como autônomo.
E é bom, né? Porque tem uma série de garantias. Por exemplo, precisou afastar por alguns dias, está garantido.
Pela Seguridade Social.
Verdade. Bom, o prazo para entregar a declaração anual do Simples Nacional vence em 31 de maio, mas ninguém deve deixar para a última hora, né, professor?
Não.
Tem um guia com o passo a passo no site do Sebrae, mas como o professor Marçal lembrou agora há pouco, aqui em Varginha há um suporte para todo e qualquer MEI interessado em fazer a declaração do jeito certinho. Só procurar a Unifal, é o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal.
Exatamente.
É? E mesmo durante a pandemia, como é que está funcionando?
Isso, como tem uma pandemia, inclusive o hospital de campanha está lá na Unifal, o atendimento está sendo online, virtual. Então só agendar, e aí é só procurar NAF, Unifal, no Facebook, no Instagram, tem lá nas redes sociais e tem um contato. Aí agenda virtualmente, faz uma reunião e lá tem uma equipe bem disposta e disponível para orientar quem vai fazer essa declaração. E como você disse mesmo, Rodolfo, não deixar para a última hora, tá? Porque assim, aí tumultua muita
coisa,
cai e assim, tem que pensar que pode acontecer o pior na última hora.
Verdade. E geralmente, quando não pode acontecer, é que acontece, né, professor?
Exatamente.
São 11h22, nós estamos conversando aqui com o nosso parceiro, economista Marçal Serafim Cândido, é nosso analista convidado, e hoje aqui no Jornal da Clube Brasil Sul de Minas, a gente está aproveitando para falar do MEI, mas eu não poderia deixar passar a oportunidade e explorar um pouquinho mais os conhecimentos do professor Marçal. Aliás, nós estamos aí com uma iniciativa muito interessante, né, professor? Fechamos uma parceria, eu e você, a gente lançou um podcast que já está no ar há algum tempo, ele entrou agora na terceira temporada, mas 2021 esse podcast é dedicado à educação financeira, que é muito bacana. O primeiro episódio já está no ar, né?
Exato.
Então acho interessante.
O episódio já entrou no ar hoje, né? E é sobre educação financeira. Nós vamos dar, né, quinzenalmente será esse podcast, cara, lá toda quinzena tem um episódio novo, como o primeiro, né, que peço que ouçam lá, que tem como lidar com, por exemplo, o pagamento à vista ou a prazo, e os outros, por exemplo, educação financeira para investir. Eu não tenho muito para investir, sobra 50, 100 reais por mês no máximo, o que que eu devo colocar meu dinheiro? Algumas sugestões e dicas disso que a gente falou, como eu pago menos tributo, que tipo de declaração faço, MEI, pré-serviço autônomo. Então, sendo educação financeira para ter uma melhor relação com o dinheiro.
E o problema é que o brasileiro tem uma dificuldade enorme para lidar com o dinheiro, né? Isso é cultural.
Tem.
Tomara que as coisas estejam mudando, né,
Exato,
professor?
Espero.
E aí, a aparecem sempre iniciativas para tirar um pouquinho mais de dinheiro do brasileiro que já vive complicado. Eu recebi aqui agora há pouco, tem alguns minutos que saiu essa publicação da agência 6 Minutos, o crédito deve manter um crescimento em 2021, mas essa alta terá outra cara. Por que isso está chegando nesse momento, professor?
É, Rodolfo, ano passado, né, o crédito, você viu muita o governo ajudando muito naquelas linhas especiais de crédito, o crédito foi direcionado para manter as empresas, dada a pandemia, muitas empresas fechando, o governo ofereceu linhas de crédito para manter as empresas para quebrar menos, apesar que a gente sabe que houve uma grande quebra de empresas, muitas empresas saindo do mercado. Agora, esse ano, com a economia retomando, a chegada da vacina aos poucos, vai retomando a atividade econômica. Até mesmo semana passada saiu o dado do Caged, teve um saldo positivo na geração de emprego em 2020, ou seja, com pandemia e tudo, ainda o saldo de empregos, demissões, admissões menos demissões ainda foi positivo. Então esse ano vai aumentar o crédito pessoa física, por quê? Porque agora a pandemia chegando, as cidades reabrindo aos poucos, daqui um, dois, três meses, e aí vai haver uma demanda pelas pessoas, aumentar a demanda por crédito. Por quê? Ficou com o consumo reprimido, não saiu, evitou, ficou com medo do desemprego, que foi um grande vilão ano passado, mas agora a economia retomando, a tendência é que retome as operações de crédito pessoa física, porque ano passado foi direcionado às pessoas jurídicas, com o apoio do governo, esse ano, pessoas físicas. E há, Rodolfo, assim, um ambiente muito propício, pega a taxa de juros da economia, a Selic, né, tá em 2%, o menor nível na história, e tem aumento da competição bancária, bancos chama fintech, né, bancos tecnológicos entrando, então você pega banco que não tem agência, mas ele oferece crédito, e assim vai. Então, assim, esse aumento da competição, aliado à queda da taxa de juros, e retomada da economia, deve aumentar o crédito pessoa física.
Olha só que interessante, professor. O William, da Vila Floresta, dando os parabéns pela iniciativa de fazer o podcast, que é o Atitude, já está disponível nos principais agregadores. Ele estava perguntando exatamente isso, como é que faz para acessar. Então está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, tem uma série de agregadores aí já com esse episódio, que é o primeiro da terceira temporada, disponível. O senhor falava que a gente não pode desprender os olhos dessa crise que está aí por conta do coronavírus.
Exato.
Né? E essa matéria da agência 6 Minutos diz que a expectativa é que esse cenário mais otimista para as pessoas físicas, ele só deve começar a se concretizar no segundo semestre.
Exato.
Né? O que aconteceu com o crédito, professor, no ano passado?
O crédito, os bancos represaram o crédito, os bancos seguraram, porque assim, poxa, eu vou emprestar para pessoas físicas num cenário que as pessoas podem ser demitidas das empresas. Então, ano passado, muitas empresas fecharam ou tiveram suas operações reduzidas e teve até legislação para reduzir jornada de trabalho, então com queda de remuneração e assim vai. Então, o banco falou, nossa, eu não vou emprestar a pessoa física num cenário que eu nem sei se a empresa que essa pessoa trabalha vai continuar. Agora não, agora a economia retomando, então as coisas voltando a abrir e é isso, né, vacinação andando um pouco agora no primeiro semestre e no segundo semestre as coisas voltando ao normal de certa forma, aí assim, a chance da pessoa ser demitida, desligada, diminui, porque a economia vai retomando, então a chance dessa, e além disso vai surgindo mais empregos. Então vai surgindo mais oferta de trabalho, então mais oferta de trabalho, mais pessoas trabalhando, então vou aumentar a minha oferta de crédito. Os bancos agora vão aumentar a oferta de crédito de pessoas físicas.
Tanto que no ano passado, quando a gente olha para 2020, o destaque foram os financiamentos imobiliários, né? Fora disso, houve uma queda na oferta.
Exato, e financiamento imobiliário justamente porque as pessoas estão aproveitando essa Selic de 2%. E a gente sabe, né? Assim, aí tem um outro lado da economia, é o seguinte, se o governo não resolver o problema dos gastos públicos, a Selic vai ter que aumentar. Porque quem compra título público, o governo está gastando mais do que arrecada. Uma hora não vai ter dinheiro.
Isso estoura, né?
Isso. Aí o governo vai ter que aumentar a Selic para tentar atrair pessoas para comprar dívida pública. Então, assim, a Selic agora está baixa, mas se você olhar a Selic futura, né, e eu acompanho isso no mercado, a Selic daqui 2, 3 anos, ela está maior do que hoje. Então, as pessoas aproveitaram 2020 para pegar o financiamento numa taxa que estava baixa, porque sabe que lá na frente a Selic pode subir.
Agora é interessante, lá no podcast a gente fala muito sobre isso. Melhor é não pegar empréstimo, né?
É, assim. o crédito ele tem que ser usado de maneira responsável. Eu sempre falo, olha, você vai usar dinheiro pra quê, né? A gente brinca, né, que, pô, vou usar o dinheiro, igual a gente falou lá no podcast. Ah, vou passar no cartão, de certa forma você tá usando cartão de crédito. Vou passar no cartão pra poder sair com meus colegas, fazer uma viagem. Aí eu até lá no podcast dou a dica, né? Pensa 30 segundos, assim, aqueles 30 segundos mágicos. Será que eu preciso fazer isso? Assim, não tem uma outra alternativa que eu não vou me endividar? Então eu sempre recomendo, antes de tomar um crédito, pense os 30 segundos. São 30 segundos que você até falou, Rodolfo, que podem salvar de 30 parcelas.
É verdade, é verdade. Projeções para o crédito neste ano de 2021. A gente está aí entrando no segundo mês do ano, tem gente já com a corda no pescoço.
Passado, né, o endividamento brasileiro aumentou, refaça seu orçamento, tá? Assim, pô, o primeiro mês já foi, janeiro, então, joia. Vamos ver o que nós temos para os próximos meses, as contas. Vamos equacionar para tentar nos próximos meses diminuir o que a gente chama o endividamento. Diminuir para ter um fôlego, por exemplo, chegar lá em maio, junho, com fôlego, para começar a pensar em... que a gente fala, né? Tomar decisões, assim, olha, eu quero trocar um automóvel, quero comprar um imóvel, quero reformar minha casa. Então, assim, pensa nesses 3, 4 meses, nesses próximos 3, 4 meses, em diminuir seu endividamento. Primeiro passo, não pensa nem em comprar nada, diminuir meu endividamento para poder, sim, dar o próximo passo. E a gente sabe, lidar com crédito é bom, porque você consegue fazer coisas, consegue, por exemplo, comprar um imóvel, trocar o automóvel e alguns, por exemplo, um amigo que estava falando de levar os filhos para estudar no exterior, né? Queria que fizesse intercâmbio, mas de maneira responsável, de maneira bem equilibrada.
Exatamente. Não tem nada demais pegar empréstimo, né, professor?
Não.
Muito pelo contrário, é um recurso que está aí à disposição.
Exatamente.
Só precisa ser usado com responsabilidade.
Exatamente.
Muito bem. A gente expandiu um pouquinho a nossa conversa aqui, né, professor? Tínhamos tempo e o professor Marçal sempre tem conteúdos muito interessantes. Por isso que a gente está junto lá no podcast.
Obrigado, Rodrigo.
Hoje nós falamos aqui de MEI, que é o microempreendedor individual. Prazo para entrega da declaração anual do Simples Nacional termina no dia 31 de maio, mas não pode deixar para a última hora. Não. O bom é procurar apoio profissional. O NAF da Unifal está à disposição.
Exatamente.
Só agendar?
Só agendar e manda uma mensagem lá, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Tem um e-mail também. Pode enviar e aí, se quiser, pode enviar para o meu e-mail. Eu encaminho para o NAF. Meu e-mail é marcal, sem o cedilha. É marcal.serafim@unifal-mg.edu.br. E eu encaminho para o NAF.
Vamos repetir?
É marcal, sem seguir, é marcal.serafim@unifal-mg.edu.br.
Mais de 9 mil microempreendedores individuais daqui de Varginha gostaram muito dessa dica aí. E o outro assunto que a gente falou foi de crédito. Pode usar sim, mas com responsabilidade.
Exatamente. Né?
Professor Marçal Serafim Cândido, economista, nosso analista parceiro aqui no Jornal da Clube Brasil Sul de Minas. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Adolfo.
Se é importante para você, tá na Clube Brasil Sul de Minas.